A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo, você a uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e converso hoje com o vice-presidente e corregedor eleitoral do TRE Paraná, o desembargador Vitor Roberto Silva. Nós vamos discutir aqui as eleições 2020 e os seus desafios. Quero primeiramente cumprimentá-lo, seja bem-vindo, desembargador.
Muito obrigado.
Bom, para começar a nossa conversa, gostaria que o senhor explicasse para nós como a Justiça Eleitoral Paranaense está se organizando, desembargador, para as próximas eleições municipais deste ano.
Bom, essa eleição tem uma particularidade até o momento, né? Em razão desse momento extraordinário, especial que estamos vivendo por conta da pandemia, né? Então, todo o trabalho presencial foi suspenso, né, como está acontecendo também no Tribunal de Justiça, tudo está sendo à distância. Então, a organização precisou, a única alteração em relação às eleições anteriores foi essa particularidade. Né? Tivemos agora, recentemente, um movimento, uma novidade, inclusive uma alteração em relação às eleições anteriores, que foi o fechamento do colégio eleitoral, né? O que é o colégio eleitoral? Todas as pessoas aptas a votar na eleição de 2020.
Sim, esse prazo acabou, né, para regularização. Nós não temos números ainda, né, dessa...
Temos, posso repassar. No dia 6 de maio foi... isso senão... nós estamos trabalhando sempre hoje que a eleição ocorrerá normalmente nas datas previstas na Constituição Federal, né? Que é o primeiro e quarto domingo de outubro.
Sim.
É óbvio que não está descartado o adiamento em razão da pandemia, mas isso é um assunto que, por enquanto, nós não podemos... estão sendo feitos estudos de forma permanente, se há possibilidade ou não de serem realizadas as eleições nas datas previstas, mas, por enquanto, estamos trabalhando com o calendário que foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2020. E, neste calendário, o fecho do Colégio Eleitoral foi no dia 6 de maio, agora passado, e, em razão da pandemia, desde o dia 20 de março, 21 de março, o atendimento passou a ser remoto.
Sim.
E nesse período nós tivemos 56.700 solicitações de eleitores para regularizar a sua situação. O que é? Tanto novos eleitores como aqueles que quiseram mudar o domicílio eleitoral por um motivo de mudança, ou ainda aqueles que, principalmente para aqueles que têm dificuldade de locomoção, para alterar o local de votação para mais perto de sua residência. Além desses 56 mil, tivemos outros, no último dia, especificamente no dia 6 de maio, mas em torno de 7.700 solicitações via e-mail, que era uma possibilidade que foi estabelecida para o caso do sistema estar instável no último dia.
Sim. Como o senhor avalia esses números?
Esses números têm dois pontos de vista. Em relação aos anos anteriores, ele teve uma queda de aproximadamente 50%. Porém, essa queda, é óbvio que é uma novidade para todos nós e para a população também. A solicitação, a população, principalmente aquelas de camadas das faixas etárias mais elevadas, está na cabeça de ir ao fórum eleitoral, né, para fazer o título, tirar o título, como se diz ordinariamente. Porém, se confrontarmos o crescimento do eleitorado de 2016 para 2018, que foi em torno de 1,30%, e agora de 2018 para 2020, o crescimento foi de 1,93%. Então, quer dizer, e por que que isso, nós acreditamos que isso tenha ocorrido? Que o Paraná já tinha concluído o processo de biometria,
uhum,
em todas as cidades, que foram chamados todos os eleitores a para que fosse possível a colheita dos dados biométricos. Em razão disso, eu acho que muito do que era para regularizar agora nessa fase, que a gente sabe que muita gente deixa isso para a última hora, né?
Sim.
Já tinha sido feito antes, porque o prazo a biometria também tinha prazos para serem feitos. Uhum. Todas as zonas eleitorais do Paraná já havia sido concluído o processo de biometria.
A Justiça Eleitoral Paranaense, ela sempre sai na frente, não é mesmo, desembargador?
Ela é conhecida como uma justiça de vanguarda, né? Sempre inovando, sempre com as apurações mais sérias, mais rápidas, né? E estamos trabalhando de ordenamento para que isso continue dessa forma.
Sim. E, magistrado, mesmo com esse prazo finalizado, né, que o senhor trouxe esses números agora para nós, da regularização da situação dos nossos eleitores, os fóruns eleitorais estão fechados e o atendimento ao eleitor continua sendo remoto, ou seja, o eleitor que tiver dúvidas, que precisar de informações, que canais, né, através de que canais ele consegue tirar essas dúvidas?
Olha, o atendimento continua remoto, né? Temos todos os e-mails para a comunicação com todas as zonas eleitorais. Cada zona eleitoral tem seu endereço e o servidor está trabalhando regularmente em sua casa. Inclusive, certidões, por exemplo, podem ser tiradas via internet, né? São muito necessárias, às vezes, as certidões de quitação eleitoral para a prática de determinados atos. Então, continuam todos os serviços à disposição. O que só não está, porque agora está fechado, em razão de ser ano eleitoral, a regularização de situação de eleitores, que vai voltar somente após as eleições.
E, magistrado, além dos desafios normais para o pleito, né, nós temos aí dificuldades também pela frente com a pandemia da Covid-19?
O que é possível, né, já é um cenário bem possível, seria o adiamento das eleições em razão da pandemia. Por quê? Porque existem determinados, o calendário eleitoral, como havia falado atrás, existem atos que são previstos na legislação que têm que ser realizados, e há prazo para a realização desses atos. E um desses atos é o primeiro que estaria prejudicado em razão da pandemia, em razão do isolamento social,
uhum.
É o teste das urnas. Esse teste das urnas é presencial. Então, essa data que está prevista para junho, não me recordo exatamente, o dia que está sendo tratado como aquela em que pode ser um divisor de águas, se haverá ou não necessidade de adiamento das eleições. Mas quero só lembrar o seguinte: o adiamento das eleições, quem decide, em último, é o Congresso Nacional, que é por emenda constitucional. O que vai acontecer é que, se o TSE constatar que não será possível a realização das eleições nas datas em outubro, né, ele irá procurar, né, os parlamentares para expor a situação e para que sejam tomadas as medidas necessárias. Mas, de qualquer forma, a primeira ideia é que as eleições sejam realizadas ainda este ano.
Os testes das urnas eletrônicas podem ficar comprometidos pelo avanço da Covid-19? Eu quero entender assim, o que é analisado nesse teste, quanto tempo leva para cada aferição, né? Urna por urna é aferida. Então, tudo isso é uma preocupação para a Justiça Eleitoral?
Não. Sim, é uma preocupação. Não é que todas as urnas há um teste em que são chamados todos os partidos, as entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, enfim, é um teste público. E para esse teste tem que ter presença de pessoas, tem que apertar as teclas, e tudo isso está ligado a atos, são atos que hoje não são permitidos, não são recomendáveis, uhum. Né, em razão da pandemia.
Ou seja, teríamos aglomeração de pessoas.
Exatamente, isso é que deve evitar, né?
E levar em consideração ainda, não é mesmo, magistrado, a segurança da urna eletrônica, né?
A segurança em termos de... Exatamente, o teste é justamente isso, é para que seja ferida a segurança das urnas.
Sim.
Né? Também. Sim. Também.
Dentro desse contexto, desembargador, nós temos uma outra situação também, né, que é com relação aos mesários, né? Também é um outro fator importante, porque eles são convocados e eles precisam passar por um treinamento, não é mesmo?
Sim, isso está sendo tudo preparado pelo TSE, à distância. É, o que era feito nas eleições anteriores? Todos os representantes de todos os tribunais do país iriam a Brasília para um treinamento para eles replicarem, né? Eles replicarem esses treinamentos para as zonas eleitorais. Hoje vai ser feito tudo à distância, está sendo tudo preparado à distância,
uhum,
para que tudo esse treinamento, convocações de mesários sejam feitos à distância.
Uhum. Inclusive, desembargador, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, criou um grupo de trabalho, não é mesmo, para projetar os impactos da pandemia do novo coronavírus. O que o senhor pode falar a respeito, né, para nós?
Sim, a ministra Rosa Weber criou um grupo de trabalho para, justamente para monitorar a viabilização das eleições nas datas previstas. Então, como funciona? São determinados nas áreas estratégicas do TSE, TI, o diretor-geral, todas as áreas, toda semana eles se reúnem virtualmente,
sim,
fazem um relatório da situação e na segunda-feira eles apresentam o relatório à presidente do tribunal. E no instante que apresentam esse relatório à presidente, o relatório, ele já é divulgado ao público. Ontem mesmo entrei na página e vi que já tinha sido divulgado o relatório de ontem.
Sim.
E até o momento eles consideram viável a realização das eleições ainda nas datas previstas na Constituição Federal. Toda segunda-feira eles vão apresentar esse relatório. Então, isso é evidente que é em relação ao que é passado pelas autoridades sanitárias por conta da pandemia.
Bom, a saúde pública está acima de tudo, não é mesmo, magistrado? Mas como o senhor vê a preservação da democracia em uma situação como essa, delicada, histórica, com essa pandemia sanitária?
Bom, o que que vai ser feito? O primeiro valor, sempre com certeza, é a vida, né? A democracia, embora seja um gênero para nós, um valor muito caro, um gênero até de primeira necessidade, está após a vida, né? Por isso que eu disse anteriormente, a ideia é não estender os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Por quê? Porque o eleitor votou para que eles exercessem o cargo por 4 anos, né? Essa é a regra do jogo. Todos nós aqui votamos para que fosse por 4 anos. Então, qual é a ideia inicial? É adiar, mas sem avançar no ano de 2021. Se isso não for possível, que seja o mínimo possível, né, o mínimo de avanço. É uma situação extraordinária,
sim,
é uma situação inédita, ninguém da nossa geração tinha passado por isso,
uhum,
né, e tudo tem que ser adaptado. Se não for possível este ano, faremos, talvez, no início do ano que vem. Mas é porque a prioridade maior é a vida. A despeito de atingir, de ser atingido em alguma medida a democracia, a regra do jogo, a vida está em primeiro lugar, né?
Se as eleições municipais deste ano forem adiadas, elas podem ser, por exemplo, unificadas com os pleitos estaduais e nacionais? Em 2022?
Existe uma emenda no Congresso Nacional, mas todos os membros do TSE, e eu particularmente, sou, uhum, absolutamente contra. O ministro Barroso, que foi eleito presidente do TSE e tomará posse agora nos próximos dias, ele citou por que ele é contra. Só nessas eleições, em razão de uma mudança que não vai mais ser possível coligações para as eleições proporcionais para os vereadores, há uma expectativa de que o número de candidatos seja muito grande, em torno de 750 mil candidatos no Brasil inteiro. Isso somado aos candidatos das eleições para os demais cargos, deputado estadual e federal, senador e presidente da República, irá gerar uma exigência de trabalho, de organização muito grande, sem contar a dificuldade causará no próprio eleitor.
Uhum.
Né? Então, e também porque alteraria de forma radical a regra do jogo, como falei, o prazo para o qual os atuais prefeitos e vereadores foram eleitos.
Sim. Para você que está acompanhando essa edição do programa Justiça para Todos, eu converso hoje com o vice-presidente e corregedor eleitoral do TRE Paraná, desembargador Vitor Roberto Silva, e nós estamos aqui debatendo as eleições 2020 e os seus principais desafios. Magistrado, vamos falar agora sobre um outro assunto muito importante que está sempre em evidência e que afeta há alguns anos a democracia eleitoral. As fake news ou notícias falsas. Qual o impacto deste fenômeno no pleito, magistrado?
Primeiro, o que a gente tem que sempre ressaltar e sempre tem dito pelos especialistas da área, que as fake news sempre existiram, né? O que é o problema das fake news agora, que está ligado ao comportamento humano, né? A mentira, digamos assim. O que preocupa agora é que com as mídias sociais, né, as grandes mídias sociais, a internet que entrou na vida de todos de uma forma extremamente positiva, mas tem o lado negativo também,
uhum.
É a capacidade de propagação dessa má notícia. É muito grande, né? Hoje uma notícia feita na internet é instantânea para quase todo mundo, né? Tanto isso é verdade que muitas vezes esses grandes divulgadores, esses robôs divulgadores de notícias falsas, eles nem estão no Brasil, por exemplo. Eles estão fora do Brasil. Isso foi constatado em Índia, longe do Brasil. Se antes das fake news da internet, antes dessa realidade, já existia um ditado que dizia que enquanto uma mentira dá uma volta no mundo, a verdade ainda está patinando,
uhum.
Imagine agora com essas fake news, né? E o impacto é muito grande. Há uma notícia, por exemplo, do estado de São Paulo, de que uma notícia falsa 3 dias antes da eleição alterou o resultado da eleição. Está sendo objeto de impugnação e talvez mude, seja cassado quem foi beneficiado, mas há essa notícia. Então o impacto é muito grande. Como que eu acho que resolve? Como resolve? O Poder Judiciário não tem, vai ajudar, mas não vai resolver o problema, porque, como eu disse, o tempo é muito rápido, o Judiciário sempre tem um rito a seguir, tem que ouvir a outra parte, mesmo a Justiça Eleitoral, que é muito célere, não vai neutralizar os efeitos de uma notícia ruim, ao menos completamente. Isso, essa questão, a meu ver, ameniza de forma muito relevante, a educação do povo, né, dos cidadãos. A saber identificar o que é fake news, a saber checar se isso é verdade ou não.
Sim.
Esse é o grande desafio que tem que ser posto e tem que ser resolvido de alguma forma.
Ou seja, não é só a justiça, a sociedade também tem que colaborar nesse combate ou punição ao disparo de notícias falsas?
Sim, com certeza. E não é só no âmbito eleitoral, né? É em toda a vida do povo, todos os contextos, todas as áreas da nossa vida. Veja agora na pandemia do Covid-19,
uhum.
Quantas fake news ou quantas notícias contraditórias, ora um fala uma coisa, ora fala outra. Então, tudo isso, em todas essas áreas, nós temos que ter uma educação, digamos assim, eletrônica, para saber, existem sites especializados em desmentir esses boatos, a saber checar se é verdadeiro ou não. No âmbito da Justiça Eleitoral, eu sei que o Tribunal Superior Eleitoral já tem um acordo para que essas grandes redes virtuais, redes mídias sociais, né, tipo WhatsApp, Twitter, Facebook, a colaborar e a já disponibilizar e retirar do ar notícias falsas. E também há um pré-acerto com 3, me parece, institutos especializados em checar a veracidade das notícias. né? E estimular, e como eu disse, a justiça não vai conseguir resolver tudo, porque o tempo do processo é diferente do tempo dessa notícia. Ela é instantânea. Até, a justiça pode até vir a mandar a remover essa notícia, mas sempre vai amenizar os impactos de uma notícia falsa, né?
Magistrado, como o senhor acha que a sociedade pode ajudar nesse combate aí de distorções geradas pela difusão de conteúdos falsos, boatos, desinformação, né, notícias falsas, que prejudicam a democracia como um todo?
O que a sociedade tem que fazer é o seguinte: independente de qual simpatia cada um tenha por determinada ala, pensamento político, né, a esquerda, a direita, no centro, o que for, tem que pensar muito bem antes de replicar essa notícia, de retransmitir essa notícia para seus conhecidos. Primeiro tem que checar se isso é verdadeiro para depois retransmitir. Porque ao retransmitir essa notícia, você é um propagador também da notícia falsa, ainda que de boa fé. Mas se a notícia foge do contexto, se vem de uma fonte não desconhecida ou não confiável, checar antes perante esses institutos que tem, né, se a notícia é verdadeira ou não. Olha outros sites, vê se a notícia foi divulgada em outros sites. Não se divulgue qualquer notícia assim a esmo, de forma leviana, tratando tudo que cai no seu celular, na sua mídia social, é verdadeiro. Isso é muito fácil hoje, criar uma notícia falsa. Não é?
Sim. E, magistrado, já dá para fazer aí uma projeção dos impactos da pandemia que vivemos na realização das eleições 2020?
É como nós estamos, aquele grupo de trabalho que eu falei há pouco, em ação no Tribunal Superior Eleitoral.
Uhum.
Os impactos já foram, né? Já impactou, por exemplo, na regularização dos eleitores, no alistamento de novos eleitores para a eleição de 2020. De alguma forma deve ter impactado. A gente não descarta a possibilidade que alguém não tenha conseguido e não vá conseguir votar esse ano. E agora o impacto maior será, teremos o divisor de águas, pelo que está sendo falado, pelo TSE, projeções do TSE, né, em junho, na data determinada, final, né, que pode ser feito o teste das urnas. E daí sim o impacto será realmente bem concreto, e que vai depender daí do Congresso Nacional a definição de nova data, se necessário.
Uhum. E a ideia é garantir que as eleições aconteçam ainda neste ano, mesmo que a data seja mudada.
Exatamente. Esse é o pensamento primeiro. O primeiro é não adiar, né?
Sim.
Esse é o segundo pensamento.
Sim.
E o terceiro, se não for possível, que se avance no ano que vem no menor espaço de tempo possível.
Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora, desembargador, para expor suas considerações finais sobre o tema debatido hoje aqui.
Minhas considerações finais é só pedir ao eleitor que, exatamente nessa linha das fake news, para que vote, para que ele exerça realmente o voto de forma consciente, de forma responsável, que ele veja com muita cautela tudo que for divulgado nas redes sociais, né, que procure se certificar da veracidade de tais afirmações, tais notícias, para que ele possa exercer de forma plena e neutra o seu voto e contribuir assim para que nós consolidamos e melhoramos cada vez mais a democracia.
E eu quero agradecer a sua disponibilidade, vice-presidente, corregedor eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Vitor Roberto Silva. Muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, estou sempre à disposição.
Obrigada, até a próxima.
Até logo, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia. Este é o programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.